Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre economia política, da comunicação e da cultura. Meu nome é Vinícius Gondra e hoje vamos falar sobre o terceiro capítulo do e-book, abre aspas, Um Novo Olhar para a Cultura, Comunicação e Informação, fecha aspas, organizado pela doutora Eula Dantas Taveira Cabral, com o título, abre aspas, A TV aberta é mais do que uma paixão nacional para os brasileiros, fecha aspas. Foi escrito pelos doutores Eula Dantas Taveira Cabral e Adilson Vaz Cabral Filho, e a doutoranda e ex-bolsista do Programa de Incentivo à Produção do Conhecimento Técnico e Científico na área da cultura da Fundação Casa Rui Barbosa, Cíntia Agostinha dos Santos Freire. Falando um pouco mais sobre os autores, Eula Dantas Taveira Cabral é coordenadora do Grupo de Pesquisa Economia Política da Comunicação e da Cultura, EPCC, da Fundação Casa Rui Barbosa, FCRB, e pesquisadora do EMERGE, da UF, e do EPCC, da Fundação Casa Rui Barbosa. Professora do Programa de Pós-Graduação em Memória e Acervos da Fundação Casa Rui Barbosa e servidora da instituição no setor de pesquisa de políticas culturais. Eula Cabral é doutora e mestre em Comunicação Social pela Universidade Metodista de São Paulo, o MESP, com pós-doutorado em Comunicação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Adilson Vaz Cabral Filho é coordenador do Grupo de Pesquisa, Centro de Pesquisas e Produção em Comunicação e Emergência, o EMERGE, professor titular do curso de Comunicação Social e do Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano, PPGMC, da Universidade Federal Fluminense, a UF, cientista do nosso estado, pela FAPERJ, e pesquisador de produtividade do CNPq. Adilson é doutor e mestre em Comunicação Social pela UMESP. Cíntia Agostinha dos Santos Freire é membro do Grupo de Pesquisa Economia Política da Comunicação e da Cultura, o EPCC, da Fundação Casa Rui Barbosa. Cíntia é mestre em Mídia e Cotidiano pela UF e ex-bolsista do Programa de Incentivo à Produção do Conhecimento Técnico e Científico na área da Cultura da Fundação Casa Rui Barbosa. Vamos ao artigo. O e-book Um Novo Olhar para a Cultura, Comunicação e Informação foi organizado pela coordenadora do Grupo EPCC, Eula Cabral, e publicado em 2023 pela Meus Ritmos Editora. A obra conta com um comitê científico formado por 18 especialistas nas áreas de comunicação, cultura e informação. Com 20 capítulos, escritos por 25 pesquisadores, o e-book está dividido em três partes. O material está disponível gratuitamente para todos no site do EPCC, cujo endereço é epccbrasil.wixsite.com/epcc2/pesquisas. Abre aspas. A TV aberta é mais do que uma paixão nacional para os brasileiros? Fecha aspas. Terceiro capítulo do e-book, que vai das páginas 37 a 49, tem como objetivo questionar a corrente de pensamento que diagnostica um enfraquecimento constante da TV aberta com a chegada da era digital, não só em relação política e econômica, mas também do ponto de vista sociocultural. O texto apresenta aos leitores diversos contextos em que a TV aberta ainda possui significativa importância. O capítulo se inicia apresentando aos leitores como a TV aberta ainda está intrínseca na sociedade brasileira. Abre aspas. De acordo com o Mídia Dados, em uma pesquisa no ano de 2022, a TV aberta está hoje em quase 100% do território brasileiro. Algo interessante e que merece análise, uma vez que, mesmo que a digitalização já tenha invadido o cotidiano da população, o acesso à televisão gratuita ainda seduz os brasileiros. Fecha aspas. Trecho da página 37 do e-book. Os autores mostram que o ambiente televisivo brasileiro é dominado por um oligopólio de grandes conglomerados. Estes, que ao longo de seu desenvolvimento, se consolidaram de forma comercial, tendo em vista o lucro. E, com isso, deixando em segundo plano os princípios que a Constituição Federal de 1988 determinava para a TV aberta, que são, abre aspas, 1. Preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. 2. Promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que objetive a sua divulgação. 3. Regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei. 4. Respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. Fecha aspas. Trecho na página 38. No Brasil, a TV aberta passou a se tornar um grande negócio dos grupos regionais, como observou Eula Dantas Taveira Cabral. Abre aspas. A regionalização da mídia brasileira se consolidou no país nos anos 90. Grupos regionais fortaleceram seu poder nas regiões brasileiras, concentrando principalmente as emissoras de rádio e TV aberta, chamando a atenção dos conglomerados nacionais que passaram a investir mais em programações locais e regionais, tendo como foco principal lucrar a partir da aproximação com a sociedade. Fecha aspas. Trecho na página 38. Os conglomerados, que são donos da TV aberta, tinham, com isso, influência em níveis local, regional, nacional e internacional, o que estabelece um controle sobre o que a população vai consumir e para onde ela vai ser direcionada. Os conglomerados passam a ditar o que as pessoas pensam. Segundo Muniz Sodré, em 2020, em entrevista ao site Conexão FRJ, abre aspas, "A televisão fala e você não pode responder." Fecha aspas. Existe, então, um grande poder de discurso e de influência. Trecho na página 43. Abre aspas. Com um cenário de mídia concentrada, como observaram Adilson Cabral Filho e Eula Cabral, em 2005, faz-se de vital importância lutar em prol da democratização midiática. Pois, não se pode ignorar que a televisão se consolidou como um meio massivo, atingindo e influenciando a maioria dos lares brasileiros, sendo controlada por cinco grupos de mídia, que também se fazem presentes no ambiente da internet, e, com isso, ascendem poderosamente, à medida que se reestruturam para atuar no novo nicho e atender às novas demandas comunicacionais. Fecha aspas. Trecho na página 41. Em 2023, observa-se como o poder midiático influencia a sociedade, sendo pelos meios eletrônicos ou digitais. Ao contrário do que Nicholas Negroponte, 1995, imaginou, as novas mídias digitais não substituíram as antigas. Pelo contrário, elas interagem de forma complexa. O oligopólio da indústria midiática brasileira, abre aspas, por uma ausência regulatória, se fazem presentes tanto no meio analógico quanto no digital, fazendo com que seus negócios se expandam a partir de tecnologias mais convergentes, resultando na diversificação das atividades dos grupos. Fecha aspas. Trecho da página 40. Abre aspas. Nota-se que os meios de comunicação estão em constante evolução e o atual momento representa um cenário em que as tecnologias estão cada vez mais presentes no cotidiano das pessoas, fazendo com que o debate sobre regulação dos meios volte a emergir para que as políticas públicas de comunicação atuem a favor da sociedade. Pois, sem uma regulação adequada, observa-se que o mercado evidencia as demandas do setor e vem se reestruturando em benefício próprio. Fecha aspas. Trecho da página 42. O Estado, segundo Adilson Cabral, em 2015, na página 47, precisa atuar com uma política de comunicação capaz de suprir as solicitações da sociedade em busca do bem comum, principalmente em relação à TV aberta, que é uma concessão pública. O capítulo chama atenção para a falta de regulação por parte do Estado e a falta de interesse dos parlamentares para surgir com propostas regulamentadoras. O tema não entra na agenda da política brasileira. Um questionamento importante levantado pelos autores é, abre aspas, o que esperar de uma televisão que vem se concretizando digitalmente sem a regulação do Estado? Fecha aspas. Com isso, surge a reflexão. Abre aspas. Essa questão é muito importante, pois atinge a sociedade brasileira e, sem processos regulatórios, fica difícil colocar em prática a democratização dos meios, uma vez que o Estado deve se pautar em prol do bem-estar da sociedade, embora os indícios mostrarem que ele age em favor dos grupos de mídia. Fecha aspas. Trecho da página 43. As emissoras de TV visualizaram na era digital um mercado novo, com possibilidade de lucro. Abre aspas. Elas se posicionam no mercado criando suas próprias plataformas de streaming, onde a coleta de dados dos usuários se torna possível, e assim descobrir suas preferências para recomendar seus produtos, prevendo seu gosto e, com todas essas informações, produzir conteúdos personalizados e exclusivos. Fecha aspas. Trecho da página 44. A mídia tradicional televisiva nunca parou com essas constantes evoluções e revoluções, sempre se adaptando para manter o poder conquistado, com o auxílio da omissão de regulações por parte do Estado. A televisão e o oligopólio de empresas que dominam o meio continua se remodelando para continuar tendo condições de ocupar um espaço relevante no dia a dia dos consumidores. Hoje, enxerga-se um cenário televisivo que se digitalizou, adaptando-se à era digital. Por fim, é correto dizer que a TV aberta ainda é o veículo predileto do brasileiro, chegando em quase 100% dos lares. Mesmo com a internet, o meio se reformulou, se tornou, em 2023, o segundo meio de comunicação mais utilizado pelos brasileiros para se conectar à web. A sociedade brasileira continua usando a TV, esta que continua concentrada apenas nas mãos de cinco conglomerados midiáticos, dificultando a democratização da comunicação no Brasil. Deste modo, a reflexão final do texto é, abre aspas, diante desse cenário, faz-se de vital importância continuar estudando a mídia televisiva e a sua evolução, pois ela seduz o brasileiro e continua se transformando com as novas tecnologias. É preciso que seja regulada como um meio de comunicação que tanto atinge a área de radiodifusão como de telecomunicações. Trecho da página 47. Assim, chegamos ao fim de mais um episódio do nosso canal de podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Lembra você que este capítulo, abre aspas, A TV Aberta é mais que uma paixão nacional para os brasileiros, fecha aspas, do e-book, abre aspas, Um novo olhar para a cultura, comunicação e informação, fecha aspas, está disponível de graça no site do IPCC. Agradeço imensamente ao ouvinte por sua atenção e, se você quiser saber mais sobre o assunto, visite nosso site IPCC, epccbrasil.wixsite.com/epcc2. Lá você encontrará um rico repositório contendo artigos e obras científicas, legislações, inúmeras notícias e eventos sobre direito, democratização e da comunicação, da informação e da cultura. Curta e siga nossas páginas no Facebook, EPCC, Economia Política da Comunicação e da Cultura, e no Instagram, epcc.brasil. E veja também nossos eventos científicos no nosso canal do YouTube, EPCC Brasil. Lembro aos ouvintes que, em nosso canal do Spotify, existem outras centenas de podcasts interessantíssimos esperando por você. Não deixe de dar uma olhada. Obrigado!